Bom dia, boa tarde, boa noite. De novo com Jones Egídio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a matemática permeia ou deveria permear os cursos de engenharia, obviamente a física, obviamente a química, mas como que esta permeabilidade poderia ajudar na questão da criatividade, na questão de construir novos conhecimentos. O que que você acha, Jones?
Mais uma vez, muito feliz em poder discutir esses tópicos aqui, né, com você e tal. E, bom, eu acho que em muitas situações, né, que a gente está ali, né, nos cursos de engenharia, por exemplo, senão mesmo de outras modalidades do conhecimento, como física, como química, a gente se depara com alguns fenômenos que, né, são estudados e que possuem de fato, né, toda uma questão de modelagem matemática e uma abordagem, né, inerente em cada de cada disciplina, digamos assim, mas que no fundo, né, se a gente for esmiuçar, né, a base, né, a raiz, né, de tudo, a gente sempre cai em alguns conceitos que são meramente matemática, né? Então a matemática ela não surgiu do nada. A gente sabe que a matemática foi desenvolvida à medida em que os problemas foram, né, aparecendo, mas à medida com a matemática foi desenvolvendo a partir do século XVII e tudo mais, a gente começou, né, a ter uma ferramenta que pode ser utilizada em basicamente todas essas áreas do conhecimento. E acho que a grande questão aí é conseguir identificar esses padrões, né? E conseguir aplicar isso, né, onde for necessário, né? Eu acho que essa é o nosso, né, desafio diário, assim, digamos, né, no ensino da matemática em si.
Eu acho que foi bom o ponto dos padrões. Realmente tem padrões que se repetem. Agora, o aluno e depois o profissional, ele tem que ter maturidade, capacidade de perceber que estes padrões e ver que eles são realmente padrões, que eles se repetem e que alguns padrões, por exemplo, da matemática podem ser usados na física, na parte de eletrônica, na parte de química, na parte de termodinâmica, exatamente. Os padrões são absolutamente os mesmos, e aí sim, o aluno e o profissional tem que ter capacidade de perceber esses padrões e considerar uma coisa que é muito importante, considerar que nem sempre a nossa ciência vai ser visível, senão só haveria engenheiro mecânico, que é o que e arquitetor e o
cara
civil,
da civil, né?
né? Porque o cara civil, olha, eu construí uma parede, tá bom, eu estou vendo a sua parede. Agora, o engenheiro eletrônico, ele faz um chip, ele não vê nada ali, né? O físico trabalha em cima da equação,
De modelos, né?
funções, modelos. Então, cada vez mais a genética. Como é que o biólogo vai ver? Tem certas coisas que o biólogo também não vê, mas ele sabe que existe. Nós temos evidências. Para tudo isso, nós temos evidências. O engenheiro tem que estar preparado para viver num mundo de evidências, mas ele não vai conseguir enxergar o fato em si. Ele vai conseguir enxergar seus efeitos, suas evidências, mas ele não consegue ver o fato em si. Então é cada vez mais difícil você perceber padrões. Isso é uma realidade. Então, se o aluno não tiver desperto desde o começo, e aí eu achei interessante aquele ponto que falávamos previamente, fala um pouco, Jones, sobre aquilo do Paulo Freire desde o começo, né? Eu acho que aí não pode só sacrificar o curso de engenharia, a gente tem que olhar a formação como um todo, como a gente vê lá no início.
Exato, né? A gente discute bastante essa questão de como se ensinar matemática, de como o aluno deveria aprender e tudo mais, mas é uma pergunta que talvez seja relevante nessa discussão é: será que a gente, como instituição, talvez, ou como uma política de ensino educacional e tal, será que a gente vem construindo o aprendizado das nossas crianças de forma correta desde lá do início? Né? Porque a gente estava comentando sobre o Freire, né? O Freire tem um trabalho muito bom, né? Mundialmente reconhecido, né? pela questão de alfabetização e tudo mais. E é interessante como ele pegou elementos, né? Ele trabalhou uma questão de você conseguir gerar, né, a alfabetização de pessoas e tudo mais dentro de um contexto social, né, onde elas estavam inseridas e tudo mais. Tal. Então aquilo, além de promover as raízes, né, e tornar aquilo também bastante mais atrativo, né, consegue colocar no chão, digamos assim, a parte do ensino com a parte do mundo real, né? Deixa todo mundo na mesma base, na mesma referência. E acho que uma vez construído, digamos assim, esse início, né, de método, né, de aprendizado, quando a pessoa migra para um curso mais elaborado, como o curso de engenharia, matemática, né, de conhecimentos um pouco mais avançados, ela traz consigo essa parte, né, de tentar se conectar com a realidade, né, tentar trazer a parte de reconhecimento de padrões, onde aquilo pode ser aplicado, não só de forma, né, mais abstrata, mas também trazendo por isso para a questão um pouco mais do mundo real em si. E é uma discussão que a gente deveria ter, talvez em âmbito, né, tratado como uma política, talvez, né, educacional e tudo mais, mas, enfim, o que chega para a gente aqui na faculdade, a gente sabe que muitas vezes é um aluno que possui, assim, uma certa dificuldade no entendimento de elementos simples, né, da matemática, a questão que ele não domina muitas vezes o próprio idioma. Então, é bastante interessante você escutar, né, muitas vezes os alunos conversando entre si, parece que eles estão conversando um dialeto completamente diferente do que a gente, de fato, pratica. Enfim, existem ali vários pontos que a gente poderia enumerar aqui, ficaria a tarde inteira enumerando, mas, enfim, são reflexões que a gente deveria fazer nesse âmbito educacional, pelo menos do meu ponto de vista.
Eu acho que da mesma maneira que o Paulo Freire fez uma contextualização da sociedade, e aí fazendo com que o ensino tivesse mais sentido e fosse mais agradável, talvez devêssemos fazer a mesma coisa para os estudos na engenharia.
Exatamente.
Ou seja, escutar mais a indústria, escutar mais os laboratórios, escutar mais o contexto, onde a engenharia vai ter que atuar.
Sim.
Né? Quer dizer, é o Paulo Freire dentro das engenharias. Né?
É bem interessante, né?
Eu acho que dá uma boa discussão aqui.
Daria uma discussão e
mais uma.
Mais uma.
Legal. Obrigado, Jones.
Obrigado.
Até mais.
A você. Até mais.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.